把在 a do and I a do it I a do so I a do what I 教育何在
a do it I
a do it I。
Olá pessoal, aqui é o Edu.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dai.
E hoje estamos no segundo episódio das Retrospectivas 2019, né, Dai?
Isso aí, bora lá, Edu.
É, bora lá, eu já vou começar aqui me corrigindo, né, que eu falei que o e-mail dinâmico era o Google preenchendo o e-mail conforme tu escreve, né? Por exemplo, tu escreve bom, ele já coloca dia. Aquilo ali é escrita inteligente. O e-mail dinâmico é... Por exemplo, alguém comentou num Google Documentos que tu compartilhou, tu recebe o e-mail e já pode no próprio e-mail responder o comentário, né? Tu não precisa entrar no documento e...
E o louco é que isso funciona pro Google Sala de Aulas também. A primeira vez que eu recebi isso, eu olhei e disse, meu Deus, isso não é de Deus. Porque é assim, ó, é uma coisa inacreditável.
Muito legal. Então vamos lá, a gente parou...
No mês de março.
Vamos de março,
mês
vamos para abril.
Isso aí. Vamos para as novidades de abril. Então, número 1, inclusão de novos recursos no painel de atividades do Kit Editores.
É isso aí, para quem não... É também só no G Suite, né?
Uhum.
Para quem não visualizou lá naquele raiozinho que tem, uhum, né? Que tu consegue lá ver quem é que acessou, quando é que acessou. Eles incluíram o histórico de compartilhamento e a tendência de comentários, né?
Uhum. Segundo, então, facilidades de personalização nas cores dos temas do Google Apresentação.
É, eu confesso que eu nunca usei tema no Google Apresentação. Eu prefiro usar o botão explorar lá e pegar sugestões de layout. Mas para quem usa tema,
gosto do tema,
pode personalizar as cores
agora.
Tem
bem rosa lá que eu gosto bastante. Terceiro, melhorias na organização e localização dos drives de equipes.
É, nessa época ainda se chamava drives de equipe, né?
Hoje ele é chamado de drive compartilhado.
Compartilhado. Então, foi uma forma de organizar eles melhores e de localizar melhor que o Google lançou lá em abril.
Quarta novidade, possibilidade de duplicar sites. Meu
essa,
Deus,
essa
isso
também...
Essa
funcionalidade foi muito boa, né?
Foi
os professores
pedido.
Que utilizavam sites, às vezes, para disciplina e que criavam layout, queriam duplicar, não tinha como, né?
Uhum.
Então, essa é uma funcionalidade que veio a calhar.
Quinta novidade, então, do mês de abril, possibilidade de trabalhar com o kit de editores no modo offline.
É, isso era uma coisa, a Day até falou assim, mas nunca foi, sempre foi, não sei o quê.
Pra mim sempre foi.
Quem usava o Chromebook tinha a opção de trabalhar
no modo offline pelo Chromebook, né?
É, só que, por exemplo, quem usasse Mac ou Windows não tinha essa opção.
Uhum.
E aí o Google disponibilizou isso, de trabalhar de modo offline com o kit editores, né? Que é o Planilhas, o Documentos e o Apresentação.
A sexta novidade, então, Drives de Equipes, renomeado para Drives Compartilhados, que a gente já falou, né?
É, trocou
então,
o nome.
Beleza. Do drive. Vamos para o mês de maio, então.
Maio. Bom, em maio veio uma grande novidade no Google. Como o Google Sites realmente recebeu
Não,
atualizações,
teve
né?
Teve muita coisa legal.
Foi uma coisa que era muito pedido, veio o carrossel de imagens, né?
Uhum.
Possibilidade de tu criar um carrossel com várias imagens.
Que inclusive a gente usa, né?
É.
Veio também melhorias no rodapé do Google Sites, em termos ali de edição e de layout.
Isso, porque antes vinha só uma mensagem, né, produzido com Google Sites, aí agora tem possibilidades de edição.
Uhum. Três novos recursos para trabalhar e formatar com dados em planilhas, Edu.
Bah, esses
Essa
recursos
falou,
aqui foram...
Foi...
Lá na universidade o pessoal usava muito esse recurso de remover as células duplicadas, então tinha que instalar complemento. Então o Google trouxe isso de forma nativa. Outra coisa que é muito legal, remover espaços em branco também entrou. A possibilidade de personalizar alguns atalhos de teclado também.
Terceira novidade, inclusão dos objetos vinculados no Google Documentos e no Google Apresentações.
É, quando tu tem uma apresentação, um documento que tu colocou objetos, para te localizar esse objeto tinha que ir página por página, uhum, slide por slide. Agora tu clica lá em objetos vinculados, ele abre uma aba para ti e mostra todos os objetos vinculados que tu tem, né?
Pode ser links, pode
Sim,
ser...
Sim, pode ser qualquer
enfim,
coisa que tu tenha
várias coisas
vinculado.
Isso é bem legal, porque às vezes a gente coloca vários links, né? E aí tem que ficar catando um por um, não vem como se fosse um sumário ali no, uhum, no ladinho. Lançamento do novo centro de aprendizado do G Suite.
Isso
eu achei bacana.
É, eu
te
uso bastante
que não
esse centro de aprendizado. É um tira dúvida, né? Um tutorial gigantesco lá, tem uma busca, tu coloca o tema que tu quer e ele vai te trazer artigos relacionados àquelas ferramentas Google, né? Tudo produzido pelo Google, é bem interessante. Eu uso bastante para quando tenho alguma dúvida de alguma ferramenta ou alguma, como é que faz alguma coisa, eu uso esse centro de aprendizado.
Uhum. A quinta novidade de maio, modo confidencial do Gmail.
É, foi anunciado que entraria o modo confidencial no Gmail. É um recurso bem legal, né? Porque tu pode definir senha para leitura de e-mail. Tem algumas funcionalidades ali que são bem interessantes.
Uhum. E Google Documentos permite quebra de sessões.
É, isso foi uma...
Para a galera acadêmica, é, isso
era muito esperado, assim, sentido. Porque tu não tinha como quebrar sessões e isso chegou no Google Documentos.
É. Google, ainda estamos esperando a possibilidade de editar páginas lá, o tipo de página.
É, botar no mesmo documento paisagem e retrato, né? Que ainda não é possível.
É,
um
Google,
dia será.
Nos escute, por favor.
Nossa,
mês de
junho!
Temos aniversário no mês de junho?
Temos, 9 de junho. A Day é 8 e eu sou 9, tá, galera?
Não, mas eu sou 8 de março.
Sim, eu só tô dizendo pra salvar, assim, ó, 8, 9, tá?
Salvem aí nas suas agendas, então. Primeira novidade do mês de junho. Google Documentos lança Comparar Documentos.
Ah, isso aqui...
E a gente fez um episódio com essa dica, né?
Isso aqui também eu achei sensacional, assim, pra quem revisa trabalhos e revisa versões e tudo mais... Isso faz todo sentido, né? Tu comparar dois documentos e ver o que tem de diferente entre os dois.
Uhum. Google Planilha permite histórico de edição de células.
Isso. Antigamente tu só conseguiria ver o histórico de toda a planilha inteira, né? Agora tu pode ver célula a célula o que houve de edições.
É anunciado que o Google Fotos não sincronizará mais com o Google Drive de forma automática. A gente fez episódio sobre isso também.
Isso também. Antigamente, tudo que tu subia pro Google Fotos, ele deixava dentro do Google Drive, né? Ficava aparecendo no Google Drive. Agora não. Agora é uma área especial, o Google Fotos, para manter as fotos. Porque dava muita confusão, né? O pessoal acabava se perdendo.
Novos recursos no modo de apresentação de slides, que estão incluídos ali na engrenagem, né? Então,
isso, quando tu apresenta, quando tu cria os slides e apresenta eles, naquela barra que fica durante a apresentação, lá na engrenagem tem algumas configurações que foram lançadas aí em junho, vale a pena olhar ali.
Tá, mas que pra mim, Edu, vou falar, preciso falar, foi a dica que tu me deu mais matadora de todos os tempos, o complemento aquele pra passar slides.
Pra passar slides.
Nossa, eu usei muito aquilo.
É, tem um episódio que eu falo sobre
só
isso.
Só sobre isso.
Passador de slide pro celular é muito prático.
Bora lá, então. O Classroom incorpora a aba Notas.
Uhum. Entra o Notas e eles também lançam a versão beta pra quem, pra alguns testarem das rubricas, né? Das rubricas. Que hoje eu acho que já está disponível para todo mundo.
E depois, arquivos PDF, imagem e Microsoft Office podem ser visualizados no modo offline também.
Sim, também, né? Antigamente era só o kit editores do Google, né? E agora não. Agora praticamente qualquer tipo de arquivo tu consegue ter disponível no modo offline.
Tem que clicar com o botão direito ali em cima, né?
Isso, e pedir para habilitar como offline.
Eu faço bastante isso pelo celular, sabe? Uhum. Às vezes quando eu quero ir em alguma palestra, que eu vou dar alguma palestra, eu baixo isso.
Julho,
Google Forms lança incorporar perguntas de outros forms. Nossa, isso também foi um sucesso, né?
Sim, é tu ter lá vários formulários e poder gerar um outro formulário só reaproveitando, né?
Fazer um bancão de questões e puxar dali, né?
Isso foi muito bom.
Mais controle e personalização para cabeçalhos e rodapés no Google Documentos. Diferentes cabeçalhos e rodapés para cada sessão.
É, como ele incluiu a questão de sessões, antigamente tu conseguia ter um cabeçalho e um rodapé na primeira página e nas outras tu conseguiria alterar, mas ficaria tudo igual, né?
Uhum.
Agora não, agora tu consegue ter cabeçalhos e rodapés por sessões, então eles podem ser diferentes.
Tá.
Então vamos para agosto.
Então vamos para o mês de agosto, que normalmente eu volto às aulas do Google lá nos Estados Unidos, então sempre vem várias novidades, né?
E aqui também, né?
Agosto também. É, aqui também. É, mas é que lá é o nosso volta às aulas mais top, que é o do início do ano, né? Então aqui vem mais novidades. Prioritário, disponível para todo o pacote de suite.
É, então agora, a partir de agora, o prioritário lá no Google Drive ficou disponível para todo mundo.
Kit editores ganham novas fontes.
Isso,
formatações,
também,
né?
Formatações, o pessoal pedia muito.
Google Docs incorpora tecnologias assistidas em tempo real. Leitores de tela e monitores Braille.
Sim, é mais isso. Recurso de acessibilidade,
uhum,
né?
E isso tá ali em ferramentas, configurações de acessibilidade.
Isso.
Tá bem bacana isso aqui. Depois, Google Apresentação ganha atalhos de teclado para mudar tela para branco ou preto.
É, que é basicamente W para branco e B para preto. Então, quando tu estiver apresentando alguma coisa, se tu clicar na letra B, a tua tela fica preta. Se tu clicar no W, ela fica branca, né? Então, é para tirar a apresentação do ar de forma rápida por algum motivo, né?
Uhum. Temporizador de slide durante uma apresentação.
Isso também é, se não me engano, durante a apresentação, é lá na engrenagem. Tu consegue configurar o tempo que cada slide vai ficar aparecendo. Pra ti não, se tu não quiser ficar passando eles de forma automática.
Uhum.
Ou se tu tem lá uma série de fotos e quer fazer uma apresentação que fique apresentando as fotos, tu pode temporizar lá quantos segundos.
Palestras, né? Por tempo e tudo
isso
mais.
Vamos para setembro?
Vamos para setembro. Então, primeira novidade de setembro. Contagem de palavras em tempo real no Google Documentos. Também lembro quando deu essa
esse
novidade aí,
né?
Em que foi muito bacana pra galera que escreve artigos.
Isso.
E daí precisa contar caracteres ali nos resumos, né? Então foi bem, bem comentado isso.
E ainda no Google Documentos e também na apresentação, o Google disponibilizou melhores espaçamento entre as linhas, né?
Uhum.
Então uma maneira mais fácil de e melhor de criar esses espaçamentos.
Beleza.
Vamos para outubro?
Outubro. Personalização do tamanho e posição da legenda no Google Apresentação. Só
esse é um recurso
inglês,
que pouca,
né,
gente conhece, porque é um recurso que ainda está só em inglês. Quando tu ativa a tua apresentação no Google Apresentação, tu pode ativar a legenda. É um botãozinho CC que tem ali embaixo. E tudo que tu falar durante a tua apresentação, ele vai legendar. Uhum. É muito legal, só que ele ainda só tá em inglês.
É, de repente, pra quem trabalha com idiomas e tal, é bacana pra fazer
a apresentação. É bacana, né?
Pros
os alunos fazendo uma apresentação em inglês e testar se tá, a pronúncia tá legal, né?
Uhum, isso
então é
legal.
É bem legal.
Edição diretamente nos elementos de gráfico do Google Planilhas. Excluir ou mover.
É, quando tu cria ali um elemento gráfico, né, com colunas, enfim, tu pode clicar diretamente na coluna,
uhum,
e excluir ela ou trocar a cor, enfim, é uma edição direta no elemento.
Isso aí. Terceira dica de outubro, terceira novidade, aliás... Hangouts Meet permite até 250 pessoas.
Era 100,
meu,
né?
Deus. Era, no início era 9, depois passou para 25, depois para 50.
Depois 100.
E aí
agora 250 pessoas. Claro, né? Isso aqui no pacote G Suite, né?
Uhum. Crie instantaneamente novos...
elementos
arquivos,
do kit editores, né?
Elementos do kit editores. Ou arquivo do Docs, arquivo de apresentação, arquivo de Sheets. Com atalho.
Atalho, ponto new,
ponto,
né?
New.
Então, se tu for lá na tua barra do Chrome e botar docs.new, ele automaticamente pra ti abre um Google Documentos, né?
Ah, isso foi bem legal.
Slides.new
e sheets.new. Novembro, inserir caixas de textos recolhíveis dentro do Google Sites. Atualização lá no Google Sites,
né? É aquela...
Melhoria, né? Mais possibilidades de configuração.
É basicamente a mesma coisa que a gente tem no Google Formulário, que a gente diz lá, que chama de janela suspensa, né? Que aparece e recolhe, aparece e recolhe.
Né?
Então, isso agora é possível no Google Sites.
Não, e essa agora, hein? Essa aqui teve furdunço lá no grupo de Innovators, né?
Porque isso aqui foi lançado, eu acho que foi lançado em março.
E aí
e ficou umas 3 semanas e saiu fora. E agora voltou em definitivo, que é
a volta do áudio no Google Apresentação.
Isso, a possibilidade de incluir áudio.
Uhum.
Antes só era possível incluir vídeo, aí surgiu a possibilidade de incluir áudio lá.
Será que eles tiraram? Será que estavam testando?
Deve ter tido algum problema, é. E aí isso voltou agora, então já é possível incluir áudio no Google Apresentação.
Ó, e a terceira novidade, então, de dezembro foi... adicionar número de páginas diferentes em sessões diferentes do Google Documentos. Isso foi legal também para a galera acadêmica.
Bastante pedido
para a
galera acadêmica, né?
De novo, Google, estamos esperando a possibilidade de arrumar as páginas lá dentro do arquivo.
Em modo retrato e paisagem no mesmo documento.
Isso aí. E Nova página em meus dispositivos permite o usuário achar e gerenciar seus dispositivos,
sim,
né?
Sim, é. Possibilidade, por exemplo, de tu ver...
De segurança.
É, né? De tu ver qual dispositivo tá usando a tua conta, de deslogar de forma remota. Então, isso. O Google deu uma repaginada nessa
Deixei
nessa
a minha
página.
Conta logada lá na universidade, posso de forma remota deslogar e limpar tudo.
Bom, pessoal...
não é isso, né? Mas...
Então, essas foram as novidades. As de dezembro a gente não teve tempo de pegar, então... Mas dezembro sempre é um mês mais calmo, né? Às vezes não traz muitas novidades. Mas, então, encerrando esse episódio, a gente vai entrar agora num período de férias, né? Daí até janeiro.
Exatamente, vamos dar uma descansadinha.
Descansada, então nos aguardem.
Que mentira, que descansada nada, que a gente vai estar trabalhando com aquelas super novidades que teremos em janeiro e que a gente não pode contar.
É, aguardem em janeiro. Mais uma vez agradecemos vocês por nos ouvirem e continuem espalhando Eduidai aí para os seus colegas. O desafio permanece em 2020. Apresente o podcast
para três amigos. Mas não é só apresentar,
tem que
ajudar.
Pegar o celular e mostrar como escuta.
Como escutar e como assinar. E quem quiser nos escrever, nos dar alguma dica, alguma sugestão, pode escrever para...
falecom@eduidai.com.br.
É isso aí, galera. Feliz Natal e um ano novo cheio de alegrias para todos nós.
Tchau,
beijos!
Tchau. Até 2020!
Até 2020!
Esse podcast foi editado por Intensa, www.intensa.com.br. Isso mesmo, Intensa com 3 Zs, intensa.com.br.